Olá e bem-vindas e bem-vindos. Sabe aquela briga com o vizinho por causa de uma infiltração? Ou aquela dívida de aluguel que parece que não acaba nunca?
Problemas do dia a dia, né?
Exato. Hoje a gente vai falar de uma saída que não envolve necessariamente o fórum, advogados por anos e aquelas pilhas de papel.
Uma alternativa.
Isso. As fontes que a gente analisou detalham um sistema que está ganhando força no Brasil: resolver problemas direto no cartório, com conciliação e mediação.
Exatamente. É uma mudança de mentalidade, sabe? A ideia é usar a estrutura dos cartórios que, poxa, estão em todo lugar e já têm a confiança das pessoas,
Certo.
para criar uma espécie de via expressa para a solução de conflitos.
Então, nossa missão hoje aqui é montar esse quebra-cabeça. As peças são um conjunto de normas que criam essa nova via. A gente vai juntar tudo para ver a imagem completa. Quem supervisiona, quem joga, quais as regras e, no final, se esse jogo vale a pena.
E por onde a gente começa?
Pela regra mais básica de todas. Eu sou obrigada a participar disso?
De jeito nenhum. E esse é o pilar de todo o sistema. A norma deixa isso bem claro desde o comecinho. É uma escolha.
É facultativo?
Totalmente. Ninguém é obrigado a ir por esse caminho. É um convite ao diálogo, sabe? Não é uma intimação. Se você recebe a notificação, tem total liberdade para dizer: não, obrigado.
Ok, isso é fundamental. Mas, se é opcional e acontece fora do tribunal, o que impede que isso vire uma terra de ninguém? Quem garante que o cartório está fazendo tudo certo, que o mediador é imparcial? Quem fiscaliza? Então tem supervisão.
E a fiscalização é bem amarrada. Fica a cargo das Corregedorias Gerais de Justiça e do juiz que coordena o Sejusque.
O Centro de Solução de Conflitos de cada comarca.
Exatamente. Eles estão de olho.
E como eu, cidadão comum, sei que o cartório X ou Y está autorizado a fazer isso e que os mediadores de lá são confiáveis.
Pela transparência. A norma obriga as corregedorias a manter uma lista pública na internet de todos os cartórios autorizados e dos mediadores.
Ah, que interessante.
A ideia é que você possa escolher. E mais, o órgão que coordena tudo, o UNOPEMEC, mantém um cadastro super detalhado desses profissionais e publica estatísticas anuais.
Estatísticas, mas que tipo de informação? Assim.
De tudo um pouco. Quantos casos foram resolvidos com acordo? Sabe, quais os tipos de conflito mais comuns? Tempo médio de duração.
Entendi. Isso cria então um sistema de reputação.
Perfeito. Com o tempo, vai dar para ver quais cartórios e mediadores têm os melhores resultados.
Isso no papel soa ótimo, mas na prática, será que funciona? Quer dizer, quem realmente vai checar essas estatísticas antes de escolher um mediador? Não corre o risco de ser uma transparência que, no fim, ninguém usa?
É um risco, claro, mas a aposta é na mudança de cultura. Hoje, talvez poucos olhem, mas para advogados, para empresas que usam muito o serviço ou até para a imprensa, esses dados são ouro.
Eles ajudam a profissionalizar, né?
Exato. A separar o joio do trigo. A longo prazo, a tendência é que a reputação conte e muito.
Faz sentido. Já montamos a fundação do sistema, com a fiscalização. Agora, vamos colocar os personagens. Quem pode ser o mediador? É o mesmo funcionário que reconhece firma?
Definitivamente não. As exigências são, bem rigorosas. Para ser mediador de cartório, é obrigatório ter um curso de formação específico, que segue as regras do CNJ.
É um treinamento sério, então.
Sim, e é custeado pelos próprios cartórios, inclusive.
E basta fazer o curso uma vez e pronto? Tá habilitado para sempre?
Não, a atualização é contínua. A cada 2 anos, eles precisam comprovar que fizeram um curso de aperfeiçoamento para continuar nativa.
Entendi.
Mas o mais interessante não é nem a parte técnica, é que a norma exige que eles sigam um código de ética rígido e as mesmas regras de suspeição de um juiz.
O que isso quer dizer na prática?
Significa que se o mediador for amigo de uma das partes ou tiver algum interesse no resultado, ele é obrigado a se declarar impedido. Ele tem que sair do caso.
Para garantir a neutralidade.
Total, o objetivo é que ele seja um terceiro totalmente neutro, focado só em ajudar as partes a encontrarem uma solução, sem pender para nenhum lado.
Ele é um facilitador, não um juiz.
Então temos esses mediadores super qualificados e imparciais. E do outro lado da mesa, quem pode entrar em campo para jogar?
Qualquer pessoa, qualquer empresa pode bater na porta do cartório com um problema.
O leque é bem amplo.
Pode ser uma pessoa física, claro, que pode até mandar um procurador no lugar.
Certo.
Pode ser uma empresa representada por alguém que tenha poder para fechar o acordo. E pode até ser o que a lei chama de entes despersonalizados.
Entes despersonalizados. Isso só é meio complicado.
Mas é simples na prática. Pensa num condomínio.
Ah, claro. Não é uma pessoa nem uma empresa, mas tem conflitos o tempo todo. Ou o espólio de uma herança, que é o conjunto de bens de alguém que faleceu. Todos eles podem usar o serviço.
Entendi. E uma dúvida que sempre surge. Preciso de advogado para isso? Ou posso ir sozinha, cara a cara, resolver a questão?
Você pode ir sozinha. O advogado não é obrigatório, mas a lei cria uma proteção muito inteligente aqui.
Qual?
Se uma das partes aparece na sessão com o advogado e a outra está sozinha, o mediador para tudo. O procedimento é suspenso.
Ah, isso é fundamental.
É para garantir o equilíbrio do jogo.
Exatamente essa analogia. É como garantir que num ringue de boxe, um não apareça com luvas de chumbo enquanto o outro está de mãos vazias.
E aí?
A sessão só continua quando a outra parte também tiver a chance de buscar sua própria assistência jurídica, seja um advogado particular ou um defensor público. Isso garante que ninguém seja passado para trás.
Aqui é onde fica realmente interessante. Que tipo de problema eu posso levar para o cartório? Uma dívida de condomínio? Ok. Mas e algo mais complexo, tipo o valor de uma pensão alimentícia? E a grande pergunta, o que é dito na sala realmente fica na sala?
Ótimas perguntas. Vamos por partes. Sobre os temas, a regra é bem aberta. Pensa assim, existem coisas que são 100% suas para negociar, como uma dívida, um problema com um produto. A lei chama isso de direitos disponíveis.
Certo.
Nesses casos, o acordo feito no cartório é final e pronto.
E a pensão alimentícia?
Aí a gente entra em outra categoria. Existem direitos que a lei protege mais, como o de uma criança receber pensão. Esse direito em si é indisponível, inegociável. É o valor, os dias de visita, e é aqui que a norma cria uma camada extra de segurança.
Que seria?
Nesses casos mais delicados, o acordo do cartório precisa obrigatoriamente ser enviado para um juiz homologar, dar o ok final. O próprio cartório faz esse trâmite.
Ah, entendi. Então, combina a agilidade do cartório com a supervisão final do judiciário.
Perfeito. É um sistema de duas velocidades, dependendo da gravidade do assunto.
E sobre a confidencialidade? É para valer mesmo?
É a regra de ouro do processo. A norma é taxativa. Tudo que for dito, proposto, admitido ou revelado durante a sessão é estritamente confidencial.
Isso é crucial, né?
Fundamental. Para que as pessoas se sintam seguras para conversar abertamente, sem medo de que uma proposta de acordo seja usada contra elas depois.
Então, se eu disser, ok, eu sei que te devo 10 mil, mas só posso pagar 5, a outra parte não pode chegar no juiz depois e dizer, olha, ela confessou a dívida.
Exatamente. Essa confissão morre ali naquela sala. O dever de sigilo vale para todos. Mediador, partes, advogados, qualquer um que participe.
Mas existe alguma situação em que essa regra de sigilo pode ser quebrada?
Sim, e as exceções são de bom senso. A principal é se durante a sessão alguém revela a ocorrência de um crime de ação pública.
Ah, claro.
O mediador não pode ser cúmplice. E a outra exceção importante é que o sigilo não serve para esconder informações da Receita Federal. Não dá para usar a mediação para sonegar imposto.
Ok, o sistema parece bem amarrado. Vamos para a prática. Eu e meu vizinho decidimos tentar. Qual o primeiro passo?
O processo foi desenhado para ser o mais simples possível. O primeiro passo é ir a qualquer cartório autorizado e preencher um requerimento. Muitas vezes é um formulário padrão.
E o que eu coloco nesse formulário?
Seus dados, os dados do vizinho e uma breve descrição do problema. Simples assim.
E aí, o cartório já marca a sessão?
Imediatamente. Ao receber o pedido, o cartório já designa data e hora e se encarrega de notificar a outra parte.
E essa notificação é como?
Pode ser por carta, com aviso de recebimento, por e-mail. Um meio que garanta que a pessoa recebeu, sabe? E um detalhe importante, a notificação já avisa que a participação é opcional.
reforçando o caráter voluntário desde o início.
Isso.
Chegou o dia, a sessão acontece numa sala reservada. Se as partes conversam e chegam a um acordo, o que acontece? Esse papel que a gente assina tem alguma força ou é só um acordo de cavalheiros?
De forma alguma é um acordo de cavalheiros. E aqui está a grande sacada do sistema. O acordo que sai do cartório é um título executivo extrajudicial.
Que na prática é um atalho gigante, certo? É como pular toda a fila do processo judicial e ir direito para a cobrança, se precisar.
Exato. É um documento com superpoderes. Se o seu vizinho concordou em pagar o conserto da infiltração em 3 parcelas e não paga a primeira...
Não preciso começar tudo do zero.
De jeito nenhum. Você pega aquele termo assinado e vai direto para a execução, para as medidas práticas de cobrança. Ele dá força e seriedade ao que foi combinado.
E se não der acordo? Ou se eu entrar com o pedido e desistir no meio do caminho?
Flexibilidade total. Se não houver acordo, o procedimento é simplesmente arquivado. Ninguém perde nada, não tem punição e a porta da justiça continua aberta.
E a desistência?
Quem pediu pode desistir a qualquer momento. Basta uma comunicação por escrito, sem burocracia.
Essa agilidade e essa formalidade toda tem um preço, imagino. É caro usar esse serviço?
Sim, existem as taxas, os emolumentos. E a regra de transição é bem inteligente. Enquanto os estados não criam uma tabela de preços própria...
Usa-se uma base.
Exato. Eles usam como base o valor da escritura pública sem valor econômico mais barata que existir naquele estado.
Então é um valor fixo, padronizado, para começar a conversa. E o que está incluído nesse ingresso?
Esse valor base cobre a primeira hora de conversa e já inclui a cópia do acordo para todo mundo. Se a sessão se estender ou se precisarem de novos encontros, aí sim há cobranças adicionais.
E se eu pagar... E a outra parte não aparece.
Tem uma regra justa para isso. Se o caso é arquivado antes mesmo da sessão acontecer, 75% do que você pagou é devolvido.
Isso é bom. Mas e para quem não pode pagar nem esse valor inicial? Existe um caminho para quem precisa do serviço, mas não tem condições?
Sim, e esse é um dos aspectos sociais mais importantes da norma. Os cartórios são obrigados a realizar um percentual de sessões totalmente gratuitas.
Ah, para a população de baixa renda.
Exatamente. É uma contrapartida social pela autorização que eles recebem para prestar esse serviço.
E qual é esse percentual?
A regra diz que não pode ser inferior a 10% da média de sessões pagas que o cartório realizou no semestre anterior.
É um mecanismo concreto, então, para garantir o acesso.
Com certeza, para que essa via não seja só para quem pode pagar.
Para fechar a parte prática, toda essa movimentação de pedidos e acordos é registrada de que forma para garantir a segurança?
Com o mesmo rigor de qualquer outro ato de cartório. Existem livros de registro específicos. Um livro de protocolo, para registrar a entrada dos pedidos, e um livro de mediação, onde os acordos são lavrados.
Tudo numerado, arquivado.
Autenticado, garantindo que aquele documento tenha fé pública e segurança jurídica total.
Então, depois de analisar todo esse material, o que a gente tem é um sistema que parece bem pensado. Ele é supervisionado, profissionalizado e usa uma estrutura que já existe, a dos cartórios.
Exato.
Para oferecer uma alternativa ao sistema judiciário, que a gente sabe que é lento e caro.
Perfeito. A essência é a combinação de alguns fatores poderosos. A participação é voluntária, o processo é confidencial, o acordo final tem força de lei.
E tem o acesso gratuito.
E tem a porta de entrada gratuita, que promove a cidadania. É, no fim das contas, uma aposta na cultura do diálogo.
E para fechar, como sempre, vamos deixar uma reflexão. As normas que a gente analisou mencionam quase no finalzinho algo que parece pequeno, mas pode ter um impacto gigantesco.
Eu sei do que você está falando.
A sugestão de que os cartórios passem a incluir uma cláusula compromissória nos documentos que já fazem todos os dias.
Certo.
Como num contrato de compra e venda de um imóvel ou num contrato de aluguel.
Exato.
Essa cláusula basicamente diria que se surgir um conflito futuro sobre aquele contrato, as partes se comprometem a, primeiro, tentar a mediação no cartório antes de correr para o fórum.
É como instalar um airbag de diálogo no contrato, desde o início. Antes da batida judicial, ele infla e tenta amortecer o conflito.
Perfeito. Isso leva a uma questão interessante para quem nos ouve refletir. Se essa prática se tornar comum, se os contratos já nascerem com esse DNA da mediação, a gente estaria mudando fundamentalmente a forma como os conflitos são encarados desde o seu início.
Uma boa pergunta.
Poderíamos estar caminhando para um futuro onde a mediação se torna o procedimento padrão, o caminho natural e o litígio judicial a grande exceção.